pauta de votações do Senado para a próxima semana inclui indicação do novo presidente do Banco Central.
Municípios podem perder verba por causa do resultado do censo brasileiro, adverte Marco Maciel.
Esses são os principais destaques do Jornal do Senado desta sexta-feira.
Boa noite. A medida provisória 499, que trata da reformulação de cargos nas Forças Armadas e a indicação do novo presidente do Banco Central, devem ser as únicas matérias a serem votadas pelo plenário do Senado na próxima semana.
A informação é do líder do governo, senador Romero Jucá, do PMDB de Roraima. A reportagem é de Maurício De Santi.
A medida provisória 499 cria o cargo de chefe do Estado-Maior Conjunto das Forças Armadas. Quem ocupar o posto receberá uma remuneração de R$ 11.431 mensais. O subsídio foi criado a partir da extinção de 61 funções comissionadas técnicas de menor valor. A medida provisória também institui dois cargos de assessoramento superior, DAS-6, para atuação no Estado-Maior das Forças Armadas. Os cargos são para comandar duas novas secretarias, a de Produtos de Defesa e a de Pessoal, Ensino, Saúde e Desporto. Outra matéria que deve ser votada pelo plenário é a indicação de Alexandre Tombini para a presidência do Banco Central. O líder do governo, senador Romero Jucá, não descarta que outras propostas possam entrar em votação.
Nós estamos conversando sobre ato médico, sobre outros projetos que estão em andamento, mas a pauta de votações do Senado está em dia. Nós votamos muitas matérias, votamos matérias importantes, como a criação do cadastro positivo e também a regulamentação do CAD, da defesa da concorrência. E, portanto, devemos ter poucas matérias se fixando mais na votação do presidente do Banco Central e na medida provisória.
Se aprovado pelo Senado, Alexandre Tombini, indicado pela presidente eleita Dilma Rousseff, vai substituir Henrique Meirelles na presidência do Banco Central a partir do dia 1º de janeiro. O projeto do ato médico listado por Romero Jucá estabelece as atribuições exclusivas dos médicos, como a prescrição de remédios e a indicação de tratamentos com outros profissionais da área de saúde, como fisioterapeutas.
O censo 2010 aponta um crescimento da população brasileira menor do que o esperado.
E para o senador Marco Maciel, do Democratas de Pernambuco, isso representa consequências que precisam ser enfrentadas logo. Os detalhes na reportagem de Rogério de La Fuente.
Uma dessas consequências é a revisão dos valores repassados pelo Fundo de Participação dos Municípios, o FPM. Marco Maciel observou que, em muitos casos, por conta da diminuição da população, o valor do repasse será reduzido, trazendo problemas para prefeitos e moradores das cidades afetadas, e apontou os desafios que isso apresenta.
Modernizar nossas estruturas administrativas e políticas, de reduzir o chamado custo Brasil, de adequar as estruturas políticas e partidárias, de reduzir as desigualdades e melhorar os níveis de escolaridade e de prestação de serviços públicos.
O senador Marco Maciel argumentou que a atual sistemática de divisão de recursos da arrecadação federal terá de ser modificada, por não considerar especificidades. Já o senador João Vicente Claudino, do PTB do Piauí, aproveitou o tema para lembrar que o equilíbrio socioeconômico entre os estados também está abalado.
Um barco a remo se desequilibra caso os remadores não mantenham um ritmo constante e uma força igual nas remadas. Um país com profundas desigualdades regionais que temos terá sempre imensas dificuldades para avançar em direção do objetivo do desenvolvimento.
O parlamentar piauiense defende a revisão da Lei Complementar 62 de 1989, que trata do Fundo de Participação dos Estados e teve artigos considerados inconstitucionais pelo Supremo Tribunal Federal.
E o senador Valdir Raup, do PMDB de Rondônia, pediu ao governo federal que libere ajuda de R$ 2 bilhões para os municípios.
De acordo com o levantamento da UBAN, União Brasileira de Municípios, o total de repasse do Fundo de Participação dos Municípios entre janeiro e setembro de 2010 diminuiu 11%, se comparado com o mesmo período de 2008.
Valdir Raup alertou que os valores do FPM em novembro, incluindo a previsão para os próximos 2 meses, são 4% menores do que no auge da crise econômica em 2009.
Neste ano, até o momento, de acordo com o presidente da CNM, da Confederação Nacional dos Municípios, os repasses representam R$ 2,8 bilhões a menos do que a previsão contida na Lei Orçamentária Anual na LUA, que era de R$ 56,5 bilhões.
Valdir Halpe disse que em Minas Gerais, estado brasileiro que possui o maior número de municípios, mais de 80% das prefeituras terão dificuldade para pagar o 13º salário de seus servidores.
O senador Pedro Simon, do PMDB gaúcho, sugeriu que o primeiro ato da presidente eleita Dilma Rousseff ao tomar posse seja o início de entendimentos para fazer as reformas política, eleitoral e tributária.
Pedro Simon disse ainda que Dilma Rousseff deve exigir correção de toda a sua equipe e afastar de imediato pessoas contra as quais surgirem denúncias de irregularidades.
Se a presidente fizer isso, ela começa a marcar o governo dela. Tudo o resto, o nome dos ministros, fulano, beltrano, etc e tal, foi indicado pelo Lula, não foi? Que é muito importante, mas fica para o segundo plano. O destaque do governo dela, da posse dela, será que ela vai fazer? O que todos, inclusive o Lula, prometeu e não fez, ela pode fazer.
E a senadora Ceres Lessarenko, do PT de Mato Grosso, acredita que Dilma Rousseff vai dar continuidade aos programas para erradicar a miséria e a fome no Brasil.
Segundo o Ceres, em 2003, cerca de 30 milhões de brasileiros viviam em situação de miséria e não faziam as três principais refeições diárias. Em 2009, o índice caiu bastante e essa situação atinge 5% da população.
Nossa presidenta terá pela frente como seu maior enfrentamento a erradicação da fome totalmente. Erradicar já diz a palavra. E para tanto já estabeleceu data para esta façanha. Teremos como meta o ano de 2014, para que em nosso país não exista nenhum brasileiro excluído, implicando que todos deverão alimentar-se segundo os padrões estabelecidos pela Carta Mundial sobre Direitos Humanos, com no mínimo 3 refeições diárias.
O senador Ademir Santana, do Democratas do Distrito Federal, quer que os governos do Distrito Federal, de Goiás e de Minas Gerais desenvolvam ações de combate ao crime organizado e promovam a geração de emprego na região do chamado entorno de Brasília.
Ademir Santana defendeu a aprovação de proposta de emenda constitucional que facilita a criação de regiões metropolitanas no DF.
A proposta é de autoria dele e seria mais uma colaboração no conjunto de ações de prevenção do tráfico de drogas em Brasília.
Defendo que uma região metropolitana beneficiaria a todos, minimizando inúmeros problemas jurisdicionais e administrativos e viabilizando uma estratégia de desenvolvimento regional integrado.
O senador Neutro de Conto, do PMDB de Santa Catarina, destacou a importância da eleição da bancada brasileira para o Parlamento do Mercosul, que deverá ocorrer em 2012.
Neutro de Conto explicou que cada nação do Mercosul terá um mínimo de 18 membros no Parlasul e o número total levará em conta a população do país. Com isso, o Brasil terá direito a 74 representantes a partir de 2015.
Os parlamentares terão que ser eleitos. O Paraguai já fez a sua eleição. O Uruguai, a Argentina e o Brasil deverão fazê-la tão logo possível. Prevê-se que no Brasil poderá se fazer essa eleição em 2012, juntamente com as eleições de prefeitos, para facilitar e para também diminuir os custos.
Jornal do Senado, redação e edição, Alexandre Campos, Ana Luzia Silveira, Esther Monteiro e Luciomar Rodrigues.
Áudio, Orley Silas.
Apresentação, Raquel Teixeira e Osório Anquises.
Produção, Rádio Senado, sobre a direção de Flávio de Matos.
O Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias do Tribunal de Contas da União e da Câmara dos Deputados. Boa noite e um bom fim de semana.
Boa noite.
O Rio de Janeiro, além de ser uma das cidades mais bonitas do mundo, se destaca a cada dia como um importante centro esportivo do planeta. Em 2007, o Rio recebeu os Jogos Pan-Americanos e o Parapan, disputado por atletas especiais.
Em 2014, a Copa do Mundo de Futebol terá vários jogos na Cidade Maravilhosa. E 2 anos depois da Copa, será a vez dos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro.
Só que muito antes de receber a Copa e a Olimpíada, o Rio vai sediar os Jogos Mundiais Militares em julho do ano que vem. Serão 6 mil atletas de 130 países. O gasto com a competição será superior a R$1 bilhão.
Por isso, nessa semana, os auditores do TCU visitaram as obras da Vila Olímpica da Aeronáutica. O Tribunal de Contas da União vai fiscalizar toda a preparação para os Jogos Mundiais Militares. TCU, fiscalização a serviço da sociedade.
Este foi o Minuto do TCU.